Vamos conversar hoje com o professor Gilson Volpato, que juntamente com o Rodrigo Barreto lançaram no finalzinho do ano passado Estatística Sem Dor. Professor Gilson, como é que surgiu esse novo projeto, né? O senhor que é um especialista na redação científica, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas esse livro Estatística Sem Dor, ele surge de que maneira nessa trajetória?
Então, na trajetória da redação científica, a gente tem defendido que primeiro precisa fazer uma ciência forte, para depois convertê-la num texto igualmente forte e uma publicação forte. E a gente percebe que muitos erros de redação vêm do indivíduo não ter conseguido fazer essa ciência forte, né? Um desses erros está na questão da análise dos dados na ciência quantitativa, que envolve estatística. E na nossa percepção, esse erro, embora a estatística seja uma matéria extremamente complexa, né, existem coisas muito simples que as pessoas, por alguma razão, não têm conseguido aprender na época certa. E nós tentamos, então, traduzir numa linguagem simples uma parte da estatística que a gente considera que resolva muitos dos problemas da maioria dos nossos pesquisadores.
Inclusive
Foi
porque a
essa.
estatística, ela é usada tanto na área de humanas, exatas, biológicas, ela é uma ferramenta fundamental.
Exatamente. Desde que você trabalhe com números, você, em 99% dos casos, vai precisar de estatística. Entende? Independente de área, né? E embora os cursos, quase todos os cursos tragam estatística, né, na graduação já, e mesmo na pós, muitas vezes o aluno ele está aprendendo num momento inadequado, às vezes ela é dada no primeiro ano, né? Ou, sei lá, às vezes a forma como é passada, enfim, tem N problemas e não aprende o essencial. E nós tentamos falar em linguagem, como eu costumo falar, linguagem de gente, linguagem do dia a dia, né? Nós procuramos falar nessa linguagem para explicar alguns conceitos, que às vezes é até difícil você encontrar nos livros.
A maior
Entende?
dificuldade geralmente é mais o conceito ou é a parte matemática, vamos dizer assim, propriamente dita?
Não, é a parte do conceito. Porque se você sabe o conceito, a matemática você resolve, os programas já resolvem isso para você, né? Então o computador resolve isso. O problema é não saber aplicar. Por exemplo, o livro se destina a resolver duas questões. Como escolher o teste estatístico mais adequado para os seus dados e como interpretar os resultados desse teste, né? E que é o drama principal. Lógico que a gente não pega todos os testes, mas os testes mais usuais.
Em linhas gerais, esses testes, né, o senhor até detalha isso no livro, esses testes os principais, quais são?
Olha, seria um teste para comparar médias, né? Então, os principais testes de média, por exemplo, TST, o análise de variância, que abrange já uma série de experimentos e de delineamentos, né? E testes para comparar proporções, testes para comparar medianas, que são os não paramétricos, né? Os Cohen-Ohlins, por exemplo, Mann-Whitney, não só esses testes, mas enfim, outros, né? E testes para analisar associações, correlações entre os dados. Então,
Agora,
veja,
pois não, pode terminar. Fica.
quando você compara médias, ou compara frequências, ou compara medianas, ou estabelece correlações, você matou 90, 95% das pesquisas que são feitas.
Não, eu ia te perguntar essa relação da interpretação dos dados, que eu acho que essa é
Isso.
uma questão fundamental. Então, você conseguiu entender o conceito de certa maneira, a parte matemática, quer dizer, é uma parte mais aplicada, né? Agora, a interpretação e análise dos dados me parece que esse é um grande desafio, né?
A interpretação é a seguinte, o teste ele dá um resultado e as pessoas podem ter vários erros de interpretação. Então, por exemplo, de um lado elas podem usar a estatística e depois deixar a estatística de lado e concluir baseado na aparência. Muita gente faz isso e só vai para a revista ruim. Então, a gente dá esse alerta. Outra coisa, cada teste que vem, como saber se aquilo lá revela um efeito ou não? E os testes que a gente explica bem detalhadamente, que são os testes que mais geram confusão, são os testes que envolvem interação. Vou tentar explicar com simplicidade. Veja bem, vamos pegar, você tem dois fatores, duas variáveis. Por exemplo, o gênero da pessoa, que seria sexo, masculino e feminino, e o hábito de fumar, fumante e não fumante. Vamos dizer que você esteja fazendo uma análise com essas duas em relação a uma certa resposta. Pode ser uma resposta do sangue, uma resposta de comportamento. Você quer saber como que é isso? Então, veja, você pode ter um efeito que seja só do sexo, independente do hábito de fumar. Você também pode ter um efeito que seja só do hábito de fumar, independente do sexo da pessoa. E você pode ter um terceiro efeito, que seria uma interação entre os dois. Ou seja, não dá para olhar os resultados obtidos pelo sexo sem pensar no hábito de fumar. Tipo, olha, o fumo afeta só as mulheres. Entende? Então, essa é uma interação. E às vezes as pessoas não sabem fazer isso, né? E os testes mostram exatamente esses resultados. Quando ele mostra a interação, você não pode concluir só sobre o sexo ou só sobre o hábito de fumar. Entende? Então tem algumas coisas na estatística que são muito simples, mas se a pessoa pegar o teste, parece que ela vê aqui deu efeito do sexo. Sim, mas se deu interação, você não pode olhar o efeito do sexo. Entende? Então são umas coisinhas simples que aí facilitam que as pessoas possam usar os programas, possam usar os testes, né, e consigam interpretar.
E mesmo na sua área de atuação, dos seus alunos, na área mais de biológicas, existem dúvidas sérias sobre o uso das estatísticas? Eu senti isso em sala de aula.
Existe. Olha, tanto existe, você pode analisar o seguinte, tanto em sala de aula, você falar na graduação em estatística, os alunos raramente acompanham, tá? Eu dou um resuminho de estatística, embora não dê estatística, né? Eu dou aula de metodologia, mas eu falo um resuminho para eles. Eles têm a disciplina de estatística. Mesmo tendo a disciplina de estatística, eles não conseguem colocar aquilo na realidade, né? A coisa é dada muitas vezes com números, com fórmulas, e eles se perdem nesse discurso, né? Então tem essa.
Essa questão vem um pouco do ensino médio, professor Valpato? O senhor acha que vem um pouco já do ensino médio, essa dificuldade de aplicação?
Olha, para algumas áreas pode ser. A pessoa já pegou aversão à matemática ou a discursos lógicos e ela muitas vezes vai para a maioria das áreas de humanas ou até ela vai para biológica achando que não tem que lidar com isso. Né? A que gosta da parte de cálculo e tal já vai para a de exatas. Então isso pode ter um reflexo. Mas o principal problema é no ensino da estatística na graduação. Entende? Que ele não está atingindo o que deveria atingir. Por quê? Eu não sei, mas ele não está atingindo. Quando eu recebo meus estagiários, já tive centenas de estagiários, ou pelo menos mais que uma centena, você percebe que eles já tiveram estatística, mas eles não sabem o que fazer com aquilo na hora que estão fazendo o experimento. Eu mesmo, eu tive que fazer estatística com esse professor excelente aqui de Botucatu, professor Padovani. Eu fiz estatística quando eu estava terminando meu doutorado. Eu fiz com a graduação, de novo. O ano inteiro. Sabe? Então, aí eu aprendi. Lógico, eu estava na primeira carteira e aprendia. Mas os alunos que estavam tendo aquela disciplina, não conseguiam muitas vezes entender a realidade daquilo.
Agora é fascinante verificar como isso acaba gerando um efeito em cadeia, aí sim na sua disciplina específica, que é de metodologia científica, na hora que se vai escrever um artigo, isso acaba fazendo uma grande diferença nessa falta desse raciocínio lógico.
Sim, faz muita diferença. Quer dizer, você não consegue, na área quantitativa, você não consegue trabalhar sem isso. E mesmo hoje, quando você vai ler um artigo, saiu um artigo interessante, mesmo que você seja na área qualitativa, mas saiu um artigo interessante na área quantitativa. Você não consegue entender detalhes do trabalho se você não tiver noções mínimas de estatística. Né? E não é porque você está na área qualitativa que você não vai usar uma informação que veio da ciência quantitativa, porque a ciência é maior que isso. Então, o prejuízo é grande. Né? E esse prejuízo existe em outros lugares. Por exemplo, eu estou com uma colega minha de trabalho, que ela estava discutindo um trabalho dela, que ela mandou para o exterior, para uma revista boa, voltou com uma crítica, e o revisor pedindo para ela fazer uma alteração estatística, mas a solicitação dele é errada. Então veja, os erros estão em vários níveis.
E eles vão
E
se
é um.
multiplicando, né, de alguma maneira.
É, ele está falando uma coisa e na verdade aquilo é. Como é que eu vou dizer? É uma solicitação errada, ele está pedindo para usar um teste pior do que o teste que ela usou. E ele é um revisor de uma revista boa, né? Mas são pessoas que às vezes são mais antigas, então não tinha a vivência necessária para a estatística. Os mais novos já sabem um pouco melhor a estatística. Os mais novos, eu digo, aqueles que estão no nível internacional, né?
Agora, retomando um pouco essa questão de problemas na metodologia científica, que é a sua área de especialidade, além da estatística que mereceu esse livro à parte, tem alguns dos tópicos que o senhor está pensando até em fazer livros à parte, porque são questões fundamentais que o senhor vai vendo até pela experiência, pelos cursos, né, que o senhor dá por todo o Brasil, inclusive dessa área. São tópicos que o pesquisador hoje está carente?
É, tem alguns livros, sim, que eu estou pensando nisso, né? E alguns dele, quatro pelo menos, vão sair esse ano. Alguns são edições novas de livros antigos, mas um deles que eu vou pegar e vou soltar é o livro sobre ética. Eu quero analisar a questão ética vista por meio da redação científica. Então, dentro da minha especialidade, eu vou levantar os problemas éticos que são possíveis de serem vistos. Isso é uma questão. Outra questão que é complicada, não é do fazer ciência, mas é do formar cientistas, é a questão exatamente da orientação. Quer dizer, como trabalhar com os vários problemas de orientação? Não tem fórmula mágica, vai ser um livro mais de discussão sobre o tema, né? Porque formar um aluno é difícil, vive com mil problemas. Tem alunos que têm boa vontade, mas não têm capacidade, outros têm capacidade, mas não têm vontade. Enfim, tem de tudo. Né? Esses são os pontos. E um livro que eu estou devendo faz tempo, mas acho que não sai esse ano ainda, é um livro sobre metodologia mesmo. A metodologia voltada para a redação científica. Sabe? Não só a estatística, mas a questão de montagem de um estudo, a inclusão de erros no estudo, que depois você não consegue publicar. São coisas que a gente está tentando fazer. Esse livro eu já estou devendo faz tempo, mas eu sempre ponho algum outro na frente.
Essa questão da ética que o senhor comentou, o principal viés desse livro, ele é voltado mais realmente para o aluno de graduação. Como que o senhor está pensando em montar esse livro?
Não, eu geralmente não direciono para um público tão específico. Eu trato da questão com profundidade, porém numa linguagem simples. Então o que acontece, né? É o que eu começo a dizer. Eu tento abordar profundamente algo que eu estou chamando, inclusive no livro Estatística Sem Dor, eu estou chamando de profundidade simples. O que é isso? É profundo, porém é simples, né? Às vezes eu tenho dificuldades. Eu dou uma palestra no lugar, o cara fala assim: ah, mas foi meio fraquinha, meio superficial. Mentira, o cara não sabe o que está falando. É que se você no Brasil passar uma informação complexa de forma simples, eles acham que é fraquinho. Entende? Então eu estou tentando desenvolver o conceito. Olha, não, eu quero ser um divulgador do fazer ciência, né, e um professor do fazer ciência, mas de forma simples. Então veja, eu vou abordar questões éticas fundamentais, importantes, profundamente, mas em linguagem simples. Com isso daí vai atender diversos públicos. Ele serve para o aluno que está na graduação, mas ele também serve para o aluno, para o professor que está se aposentando. Entende? Então é essa a ideia. É óbvio que o fato da linguagem estar simples não significa que ela está errada ou apenas eu não peguei todos os pontos da questão.
Ou seja, ser simples não significa ser simplista, são coisas bem diferentes.
Exatamente. É exatamente isso que você sintetizou muito bem, né? Então a ideia desse livro é pegar esse ponto, né? E pegar mais ou menos como Maquiavel fez. O que que Maquiavel fez? Maquiavel, todo mundo fala, ah, Maquiavel, isso, aquilo, né? Ele fica falando para as coisas ruins a fazer na política e tal. Não, Maquiavel, ele fez um retrato quase científico de como era a política na época. Como a política na época era corrupta, ele listou coisas corruptas. Entende? Mas ele não necessariamente não fica forçando você a ser um corrupto. Ele fez um retrato dessa realidade que ele tinha. Aquela realidade era corrupta, né? Então eu vou fazer um retrato das coisas. Lógico que eu acabo colocando minhas opiniões no meio, né? Mas fazer um retrato daquilo que existe hoje e chamar as pessoas à reflexão, né? Porque eu estou achando, Oscar, que na questão ética, como ela é uma questão que está ligada a nossos traços culturais e à nossa vida atual aqui na sociedade, portanto sem grandes chances de mudar a curto prazo, o jeito é colocar a boca no trombone, falar, 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 vender autoria, disso e daquilo, sabe? Para ver se coíbe um pouco algumas coisas estranhas que acontecem por aí.
A principal questão da falta de ética, desses levantamentos, né, de assuntos que o senhor vai apontar nesse livro, qual seria? Um ou dois tópicos que o senhor poderia comentar um pouquinho com a
É,
gente?
a principal é difícil apontar, mas eu diria assim, questões muito relevantes. Uma delas é a autoria, sem sombra de dúvida. Autoria científica. Outra questão é a questão do indivíduo burlar dados, né? E muitas vezes ele burla dado inconscientemente. Então, se ele seguir um pouquinho a recomendação de Karl Popper, ele teria como evitar ou minimizar essa tendência de querer comprovar suas ideias. Entendeu? Então, e isso tem que ser discutido, né? E num certo ponto, isso daí esbarra na questão ética do indivíduo de fato inventar dados. Mas muitas vezes ele não inventa os dados, ele distorce os dados, mas por um equívoco filosófico de postura frente à ciência, né? Então são pontos importantes.
Essa demanda hoje, né, da universidade, da sociedade, dos órgãos de fomento também, dessa produtividade, acaba, de certa maneira, até interferindo nessa questão ética, na sua opinião, de alguma maneira?
Eu acho que não. Na verdade, assim, eu vou responder com bastante clareza. Todo mundo fala, isso interfere. Tá, eu digo assim, olha, não interfere. O indivíduo ser pressionado a publicar bastante, a ter uma alta demanda de artigo, a ter uma alta produtividade, não significa que ele tenha que fazer coisas imorais. Eu acho que o pano de fundo é outro. O que leva ele a fazer isso é, numa situação de pressão, ele vive numa sociedade cujas questões morais e éticas foram relegadas a terceiro plano. Então aí acontecem as coisas, né? Então é nesse sentido que eu vejo a pressão. É, se você é um indivíduo reto, coisa e tal, então você pode ter maior pressão, você perde o emprego, mas você não vai inventar dados. Você não vai ser autor daquilo que você não é.
Até porque é mais fácil você jogar a culpa sempre para fora do que para dentro, né?
Exatamente. Jogar para fora, mas nunca assumir. Veja o seguinte, qual é o esporte nacional? O esporte nacional é o futebol, concorda?
Sim.
Ele é um esporte que privilegia a safadeza. Certo? Se o seu time ganhar, mas o gol foi com a mão, não tem problema. Né? E isso fica, isso é um pequena, pode falar, você está exagerando, mas são pequenas coisas que as pessoas vão convivendo e vai mostrando que a safadeza faz parte, né? Por que que é o Zé Carioca o símbolo nacional? Então, são coisas assim que vêm da nossa cultura, vêm até da nossa povoação aqui e outras coisas, né? Não sou estudioso da área, mas repito o que alguns falam, e que leva a gente a achar que nós temos que ter vantagem em tudo, sabe? Aquela história do Gerson, né? Da lei do Gerson, é uma realidade que não veio por causa dela, já existia. Isso acontece em qualquer setor da faculdade, da universidade, da sociedade, inclusive na ciência. Então não é diferente.
A ciência não é uma ilha que fica à parte dessa discussão, claro que não.
Não somos, e somos efeitos e causa das coisas.
Agora, quem quiser continuar discutindo esse assunto com o senhor e outro, o senhor está com inclusive o site novo, né, quer dizer, o recentemente do ano passado, onde tem inclusive acesso a uma série de publicações suas, fica à vontade para conversar um pouquinho com o nosso ouvinte e dizer onde que ele pode encontrar mais informações sobre esses assuntos.
A minha página na internet é www.gilsonvolpato.com.br. O objetivo dela não é criar um fórum de discussões, mas eu colocar as coisas relativas a tópicos que eu selecionei e que podem ser de interesse geral. Eu coloco links de matérias interessantes que eu tenho visto, material de minha produção, eu deixo minhas opiniões sobre algumas coisas e o público pode usar isso da forma como bem entender. Há lá uma agenda com todos os meus cursos que vão sendo agendados a cada ano e o indivíduo, se tiver interesse, pode pela agenda me encontrar. Tem um canal de contato que ele pode mandar um e-mail para mim. Os tópicos que eu discuto são basicamente publicação científica, ciência, redação científica, ética e moral na ciência, administração, sociedade e educação. Tudo voltado para o meio científico, né? E lá tem também um link para quem quiser adquirir online o livro Estatística Sem Dor, que aliás só é vendido online. Essa é a minha página.
Conversamos então hoje com o professor Gilson Volpato, do Instituto de Biociências da Unesp, do campus de Botucatu, que juntamente com o Rodrigo Barreto, né, fizeram no finalzinho do ano passado, lançaram a Estatística Sem Dor. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui no programa com a gente, dividindo um pouco das suas pesquisas, e um ótimo 2012, tá bom?
Obrigado igualmente pela oportunidade aí e um ótimo 2012 para você também.
Tchau.
Até mais.